neto de político importante talhado pela família para ocupar espaços de poder. Nome que surgiu com um ar de modernidade e virou um candidato que quase venceu uma eleição presidencial no Brasil. Figura pública que depois entrou num declínio acentuado, enfrentando denúncias de corrupção que o fizeram submergir e passar a atuar muito mais nos bastidores do que na frente das câmeras. Liderança que virou rival de alguns colegas de partido e um incômodo, mesmo depois de absolvido, para os seus aliados que têm pretensões eleitorais. Esse é o Aécio Neves. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 19 de abril de 2022, dia em que o ex-governador gaúcho Eduardo Leite precisou ir para as redes sociais para dar explicações sobre a foto que tinha publicado na véspera. Uma foto que circulou bastante, especialmente na forma de meme.
A imagem original tinha três pessoas. Aécio Neves, deputado federal pelo PSDB de Minas, Paulinho da Força, que é deputado federal por São Paulo e presidente do Partido Solidariedade, e o Eduardo Leite, que deixou o governo do Rio Grande do Sul e tem pretensões de sair candidato a presidente nas eleições de outubro.
O Eduardo Leite precisou dar explicações porque, na foto que ele publicou no perfil dele no Twitter, o Aécio estava cortado, ou seja, nem aparecia apesar de estar sentado na mesma mesa. Só estava lá o Paulinho do lado do ex-governador gaúcho. A primeira leitura política dessa imagem foi de que o Eduardo Leite cortou o Aécio da foto porque não quer se associar a ele.
Aí nessa terça-feira, o Eduardo Leite publicou outro tweet. O ex-governador gaúcho diz que foi o próprio Aécio quem enviou a foto para ele já cortada. Segundo o Eduardo Leite, o colega de PSDB fez isso por entender que seria mais relevante destacar a conversa com o líder de um importante partido, no caso Paulinho. O ex-governador gaúcho então escreveu isso aqui, abre aspas. Aécio é grande parceiro na construção de um projeto para o Brasil. Agradeço o apoio e o envio da foto, fecha aspas.
Na foto original, a gente vê um Aécio envelhecido, muito diferente da figura jovial de anos atrás. Na internet, a imagem virou piada de tudo quanto é tipo. Na política, o episódio acabou por ser ilustrativo da condição do Aécio, uma figura bastante desgastada atualmente.
O Aécio é um dos principais articuladores da candidatura de Eduardo Leite para a presidência da República em 2022. O Leite perdeu as prévias internas do PSDB para o ex-governador paulista João Dória em novembro de 2021, mas mesmo assim se coloca publicamente no páreo, sob protestos do Dória, que disse não aceitar essa virada de mesa.
O Aécio está trabalhando intensamente para emplacar o gaúcho como nome da chamada Terceira Via. Na segunda-feira, ele teve com o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República e um dos principais líderes históricos dos tucanos. Teve também com o Michel Temer, ex-presidente da República e um dos líderes do MDB.
Os encontros acontecem num momento de indefinição da chamada Terceira Via, que é um grupo de partidos que tenta apresentar uma candidatura alternativa aos líderes nas pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL.
Esse grupo promete apresentar uma chapa única em 18 de maio. Então, nessa disputa, o Dória, que venceu as prévias tucanas, o Leite, que mesmo tendo sido derrotado nas prévias, ainda sonha com o Planalto. Tem também a Simone Tebet, senadora que é a pré-candidata do MDB do Temer. Tem o União Brasil, partido que lançou o Luciano Bivar ali só para fazer número. E tem também uma abertura recente do Ciro Gomes, pré-candidato do PDT, que deu declarações dizendo que está disposto a conversar. Diz que está fazendo isso porque o Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro do Bolsonaro, foi descartado como pré-candidato pelo União Brasil, partido ao qual o Moro se filiou recentemente.
O Aécio Neves tem 62 anos e passou boa parte dele sonhando alto na política, uma situação muito diferente daquela que enfrenta atualmente. O mineiro é neto de Tancredo Neves, um dos símbolos da redemocratização do Brasil.
O Aécio chegou a ser secretário particular do Tancredo, quando o avô era governador de Minas Gerais. O Tancredo viria a ser o primeiro civil a ser eleito presidente da República depois de uma ditadura militar de 2 décadas. A eleição foi indireta, com votação apenas dos parlamentares do Colégio Eleitoral. Só que ele nem chegou a governar, morreu antes, e quem herdou a tarefa foi o José Sarney.
Seguindo os passos do avô, o Aécio foi deputado federal, chegou a presidir a Câmara, foi governador de Minas e então começou a tentar virar presidente. Ele disputou com José Serra para ver quem ia sair para o Planalto pelo PSDB em 2010 contra Dilma Rousseff, que era candidata do então presidente Lula.
O nome do Serra prevaleceu, o Aécio saiu para o Senado e foi eleito. Ele era incensado como um importante líder nacional. Na imprensa, aparecia como um forte capital político para o PSDB. Nas vésperas do segundo turno das eleições presidenciais de 2010, a revista Veja chegou a fazer uma capa em que ele era mostrado meio que como um super-homem, abrindo a camisa e expondo a teclinha verde, aquela de confirmação do voto, que tem em toda a urna eletrônica. O título da capa da revista, que acompanhava essa imagem, era O Poder de Aécio. E o textinho que vinha ao lado dizia que ele seria um fator decisivo naquela disputa.
Tinha ali naquela capa um tema, uma situação política subentendida. Isso porque o Aécio era acusado dentro do PSDB de fazer corpo mole no apoio aos candidatos tucanos à presidência desde 2002.
Lembra que nas eleições passadas tinha o Bolsodória, que era um incentivo ao voto em Dória para governador de São Paulo e Bolsonaro para presidente? Algo que o Geraldo Alckmin, que era o candidato do PSDB à presidência, viu como uma traição do Dória? Isso não aconteceu só em 2018. Lá atrás, em eleições anteriores, algo parecido acontecia com o Aécio. Quando disputou o governo de Minas, o estado tinha o voto lulécio, em Lula para presidente e Aécio para governador. Em 2010, quando Antônio Anastasia, o aliado do Aécio, era o candidato a governador em Minas, teve o voto dilmazia, Dilma para presidente e Anastasia para governador.
O Serra perdeu para Dilma naquele segundo turno de 2010. E aí, em 2014, quando a petista ia tentar a reeleição, veio o ano que era para ser do Aécio, pelo menos na visão dos seus aliados. O Brasil já tinha passado pelas ebulições das manifestações de junho de 2013, já tinha Lava Jato, já tinha crise econômica. A eleição parecia mesmo que estava para ele.
Foi uma eleição acirradíssima, pesada de ataques. E no fim, a Dilma foi reeleita por uma diferença de pouco mais de 3 pontos percentuais. A petista acabou vencendo uma das eleições mais apertadas da história da democracia brasileira. E aí o que aconteceu? Quando a então presidente nem tinha tomado posse do segundo mandato ainda, o PSDB pediu auditoria nas urnas eletrônicas, baseado apenas em boatos de internet. O partido derrotado acabou jogando uma suspeição sobre o sistema eleitoral brasileiro, numa atitude que agora é usada em 2022 pelo Bolsonaro. É um discurso que joga suspeitas sobre o sistema, mesmo sem haver provas de fraudes nas urnas eletrônicas desde que elas funcionam no Brasil.
Não perdemos a eleição para um partido político, perdemos para uma organização criminosa que se instalou no seio do Estado Nacional. Como está escrito ali, somos a oposição a favor do Brasil. Mas se preparem que dentro de muito pouco tempo não seremos mais oposição. Vamos ser governo para limpar a lambança que o PT fez em todas as áreas da administração pública. Vamos juntos, o PSDB é o futuro. Viva o Brasil, viva os tucanos, a vitória nos espera.
Aí o Aécio num dos seus discursos da época. Os pedidos de impeachment logo surgiram, as ruas encheram de opositores, a Lava Jato avançou, o antipetismo cresceu, a economia parou e a articulação da Dilma no Congresso se desfez. A então presidente acabou caindo em 2016, acusada de manobras fiscais. O PSDB, aliado ao vice Michel Temer, voltou ao poder.
O Aécio era uma das principais figuras dos tucanos no consórcio que levou o Temer ao comando do país. Os dois, Aécio e Temer, eram chamados de golpistas pelo PT, que depois de pouco mais de 13 anos, deixava o Palácio do Planalto. Só que no ano seguinte, 2017, a dupla Aécio e Temer protagonizou o chamado Joesley Day. Foi quando vieram a público gravações feitas pelo empresário Joesley Batista, sócio da JBS. No caso do Aécio, as conversas gravadas mostravam o então senador pedindo 2 milhões de reais para o empresário.
Obrigado por ter recebido ela.
Ela me falou fazer.
O áudio tá ruim, mas nesse trecho, Joesley fala com Aécio sobre um encontro que teve com a irmã do senador, em que o pedido de 2 milhões de reais surgiu para que o Tucano pudesse pagar advogados que defendiam ele de suspeitas na Lava Jato.
E teve um segundo momento da conversa em que o Joesley e o Aécio combinam como o pagamento seria feito. Se seria um encontro entre os dois mesmo, ou se eles enviariam alguém para fazer o serviço. O Aécio fala no primo Fred, alguém de confiança, alguém que, nas palavras do então senador, a gente mata antes de fazer delação.
Como é que a gente combina?
Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu pra ele. Se for você, sou eu.
É só pra...
Entendeu? Tem que ser entre dois, não dá pra ser...
Tem que ser um que a gente mata ele antes de ir lá. Fred, você pode matar ele.
Eu vou ser. Pronto.
O Joesley Day acabou dando início a um declínio político do Aécio. Nas eleições de 2018, ele saiu candidato a deputado federal sem chances de voos mais altos. Acabou atuando naquela campanha com a ala bolsonarista do PSDB. Já na Câmara, ele passou a atuar principalmente nos bastidores de Brasília. Ele virou um importante aliado do Centrão, o grupo de parlamentares com histórico de fisiologismo que dá sustentação ao governo Bolsonaro no Congresso.
Ao lado do bolsonarismo no Congresso, o Aécio se contrapôs ao João Dória dentro do PSDB. O ex-governador paulista foi eleito apoiando o Bolsonaro, mas durante a pandemia de Covid-19 se distanciou do presidente para tentar virar uma alternativa para o eleitor mais alinhado à direita.
Já preparando para se lançar candidato a presidente, o Dória pediu no começo de 2021 o afastamento do Aécio do PSDB. A justificativa foi o fato de o deputado mineiro ter apoiado o Arthur Lira, do Centrão, para a presidência da Câmara. Mas o Dória já tentava se afastar de uma companhia incômoda no partido. O PSDB ali já estava uma grande confusão. Aécio disse que a tentativa de Dória foi um arroubo autoritário. Acusou então o governador paulista de tentar se apropriar do partido.
Essa rixa voltou a aparecer nas prévias de 2021. O Dória venceu, mas ainda não levou. O grupo do Aécio deu sobrevida ao Eduardo Leite, deixando o nome do ex-governador gaúcho no páreo para a escolha da chamada terceira via.
Agora em março, a Justiça Federal absolveu o Aécio num processo em que ele era acusado de corrupção por causa das gravações do Joesley Batista. O juiz Alimas Lum, da 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo, considerou que a conduta de corrupção descrita na denúncia não existiu, por não haver provas sobre vantagens dadas pelo Tucano ao empresário em troca do dinheiro. Além de Aécio e seu primo Fred, o juiz também absolveu a Andréia Neves, a irmã do Tucano, que é citada nas gravações, além de outros envolvidos.
O Aécio então divulgou uma nota em que disse o seguinte, abre aspas, depois de 5 anos de explorações e injustiças, foi demonstrada a fraude montada por membros da Procuradoria-Geral da República e por delatores que colocou em xeque o Estado Democrático de Direito no país, fecha aspas. A absolvição jurídica, porém, não desfaz o mal-estar que sua presença causa em setores do PSDB. Para além das questões de imagem que preocupam os aliados do Eduardo Leite, a gente tem aí o João Dória, um tucano que chama de golpe os movimentos de Aécio, assim como antes faziam os petistas.
Nesse Dia dos Povos Indígenas, a redatora Mariana Vick, aqui do Nexo, publicou um material interessante sobre as movimentações para as eleições de outubro. Primeiro, Mariana, diz pra gente qual é a representatividade dos indígenas no Congresso e o que está sendo feito quanto a esse quadro.
A representatividade é muito baixa. Em toda a história da nossa República, só 2 indígenas foram eleitos deputados federais. O primeiro foi Mário Juruna, em 1982, pelo PDT do Rio de Janeiro, e a segunda foi Joênia Wapichana, eleita em 2018 em Roraima pela Rede Sustentabilidade. Nunca um indígena foi eleito para uma vaga no Senado. Para superar esse problema, o movimento indígena quer, nessa eleição, apoiar candidaturas com mais viabilidade eleitoral, concentrando esforços em alguns nomes. Falando com o Nexo, a líder indígena Sônia Guajajara disse que em 2018 o movimento lançou mais de 100 candidatos para dar visibilidade para a causa, mas que agora a estratégia é ter menos nomes para evitar que os votos se pulverizem e garantir a eleição de lideranças que são mais populares. Entre os nomes que já se lançaram para a disputa está a própria Sônia Guajajara, que é pré-candidata a deputada federal pelo PSOL em São Paulo. Também se destacam o escritor Daniel Mundruku, que é pré-candidato a deputado pelo PDT em São Paulo, e Almir Suruí, que é pré-candidato a deputado pelo PDT em Roraima. Arildo Alcântara Terena, do PSOL do Mato Grosso do Sul, deve disputar uma vaga no Senado.
E Mariana, qual é a agenda programática dos indígenas para o Brasil? quais as ideias que eles trazem para o debate público e que pretendem defender caso sejam eleitos em outubro.
O principal objetivo dos candidatos indígenas, se eleitos, é destravar a demarcação de terras que foi paralisada no governo de Jair Bolsonaro. Conversando com o Nexo, eles também disseram que buscam defender o meio ambiente no Congresso e ampliar políticas diferenciadas de saúde e educação, além da formação universitária de indígenas. Essas propostas são feitas em um momento complicado da política nacional, em que diversos projetos de lei que restringem direitos indígenas e a proteção ambiental tramitam no Congresso. Entre esses projetos está o que permite a mineração em terras indígenas, que foi enviado à Câmara pelo governo federal e ainda não foi aprovado.
Esse texto da Mariana você pode ler em nexojornal.com.br.
A guerra da Ucrânia, próxima de completar 2 meses, parece chegar a um momento crucial. Quem fala sobre o tema é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse ontem que a guerra na Ucrânia entra agora numa fase decisiva, chamada por ele de liberação das províncias separatistas de Donetsk e Lugansk, na região ucraniana do Donbás. A declaração do Lavrov, dada a uma emissora de televisão da Índia, torna um pouco mais nítido o foco dessa guerra. Desde o início, Moscou nunca anunciou com clareza o que pretendia. O presidente Vladimir Putin, por exemplo, falou em desnazificar e em desmilitarizar a Ucrânia, sem deixar claros os significados disso. Ele também criticava a incorporação da Ucrânia à OTAN, mas a guerra não parou depois que essa hipótese de incorporação foi afastada. Da mesma maneira, o separatismo em Donetsk e Lugansk ainda não aparece muito claramente. Não dá para saber se o Putin pretende anexar essas duas províncias ucranianas à Rússia, como fez em 2014 com a Crimeia, ou se ele pretende apenas garantir um status de maior autonomia para essas zonas, sem tomar nenhuma delas para si. Seja como for, uma coisa está clara. A ação militar vai passar a se concentrar cada vez mais nessa região do Donbás. Só na madrugada e na manhã dessa terça-feira, mais de 300 alvos foram bombardeados com mísseis no país, a maioria aí no leste. As ações continuam a ocorrer na capital, Kiev, e no oeste, chegando até a fronteira com a Polônia, mas a essa altura elas têm um efeito distrativo e de corte de logística e de suprimentos. Como a declaração do Lavrov explicita, o objetivo de Moscou parece estar cada vez mais se afunilando na direção das províncias separatistas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já disse mais de uma vez estar disposto a negociar o nível de autonomia dessa zona, mas a verdade é que Putin não parece estar interessado em mais conversa agora.
Da situação de Aécio Neves na política do passado e do presente, passando pelas candidaturas indígenas para 2022 e fechando com os novos movimentos da guerra da Ucrânia, Durma com Essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participações de Mariana Vick e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente está de volta. Até!